Você está ouvindo a Rádio Corneta, a versão em áudio do jornal que não tem rabo preso com o patrão. Ao longo de todo o mês, você pode ter acesso ao que acontece no chão de fábrica, pelo WhatsApp ou pelo podcast.
Neste episódio da Rádio Corneta, trazemos relatos de layoffs, demissões, perseguições e revoltas. Ao redor do Brasil e em todo o mundo, os patrões já atacam fortemente seus trabalhadores. Eles sabem que, além da pandemia, estamos à beira de uma enorme crise econômica. E, como sempre, tentam colocar na nossa conta os prejuízos decorrentes desse sistema maluco, que de tempos em tempos entra em colapso e lança na miséria milhões de famílias trabalhadoras.
GM faz layoff, férias coletivas, banco de horas e prepara demissões. A General Motors não está perdendo tempo. Anunciou a suspensão total das atividades em todas as suas 5 plantas no Brasil, com suspensão no contrato de trabalho, o chamado layoff. No complexo de Gravataí, no Rio Grande do Sul, em menos de um mês a empresa já fodeu os peões de todos os jeitos que era possível. Primeiro mandou para casa uma semana e jogou tudo no banco de horas. Depois colocou todo mundo de férias coletivas. E quando voltarem de férias coletivas, serão colocados em layoff com redução do salário de 5% a 25%, dependendo da faixa. Mas a redução real será muito maior, porque a compensação paga nesse período será em cima do salário líquido, não do salário bruto, que é muito maior devido aos descontos. Uma parte deste pagamento vem do governo e desconta do seguro-desemprego do trabalhador. Tudo isso, é claro, com a grande colaboração dos pelegos do sindicato. Recebemos relato de um operário desta planta.
Antes das férias coletivas, que foram do dia 28 de março a 12 de abril, a empresa dispensou todo mundo por uma semana. Aqui ficamos mais atolados em bancos de horas intermináveis, devendo para a empresa. Segundo a própria GM, em comunicado, a parada nas plantas do Brasil tem como objetivo ajustar a oferta e a demanda do mercado. A parada não foi, segundo eles, por preocupação com a saúde dos trabalhadores. Provavelmente vão parar por tanto tempo porque o coronavírus e a greve dos trabalhadores em montadoras e em outros países estão fazendo a produção parar, e aí vai faltar peças para a GM daqui. E o layoff serviria para fazer ajustes no caixa, porque, segundo eles, já passam por dificuldades financeiras. Os trabalhadores que conversei estavam só por essa, para poder curar os calos nos pés, bolhas nas mãos, joelhos, ombros e assim vai. Ou seja, estamos livres momentaneamente da exploração. O que ficamos preocupados é que o layoff desconta do nosso seguro-desemprego. Na volta, podemos ficar desempregados e sem receber nada de seguro-desemprego. Para piorar a situação, nesse acordo de layoff vamos receber sobre o salário líquido. E nós da produção teremos entre 5 a 10 de redução salarial. Em 2015, o sindicato aceitou layoff, porém o salário era o valor bruto que recebemos, sem nada de redução salarial. Agora vamos receber bem menos. A diretoria do sindicato fez uma assembleia online hoje, mas para votar sim ou não nessa proposta ridícula de aceitar os salários reduzidos. Eles pediram todos os dados pessoais do peão, só faltou pedir a cor das cuecas, ou seja, essa assembleia é só para botar a culpa nos trabalhadores. Dizer que foi a gente que aceitou o layoff e marcar os peões que são contra. Se o cara não quiser ser demitido, não dá nem para votar contra. Essa é a nossa situação. Vamos ficar 2 meses em casa, pelo menos. Podendo chegar a 5 meses com salário reduzido. E as GM sistemistas ainda nem deram garantia se vão pagar nosso PPR, que é para ser pago agora em abril. Como vamos sustentar nossas famílias? Eles não estão nem aí pro peão. Agora, alguns de nós sabemos que a volta ao trabalho será muito pior. Com corte de postos de trabalho, demissões, isso vai aumentar a exploração de quem quer continuar. O pior está por vir.
Na planta de São Caetano, o sindicato também aprovou o layoff com votação virtual. Em São José dos Campos, o sindicato é contra a proposta e está em negociação com a empresa. Não temos ainda informações das plantas de Mogi das Cruzes e Joinville. Mas fique esperto, peão. As grandes indústrias já começaram os ataques e a preparação de demissões. Atenção em todas as fábricas. Temos que nos preparar para não aceitar nenhuma demissão.
encher nossa panela, comadre, eu não sei como vai ser. Já corri pra todo lado, fiz aquilo que deu pra fazer. E esperar por um milagre pra ver se resolve esta situação. Minha fé já balançou, eu não quero sofrer outra decepção. Você sabe que a maré,
você sabe que a maré não está moleza não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Eu sei que dói no coração falar do jeito que falei. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu.
Envie ao Corneta denúncias de seu local de trabalho. Elas são anônimas. Envie também as suas dúvidas. Elas serão respondidas na versão impressa do jornal e veiculadas na Rádio Corneta.
Já em Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, depois de uma carta branca dada pelo Sindicato dos Vestuários aos grandes empresários da cidade, novas demissões foram realizadas. Mesmo em um cenário tão crítico, os patrões não cansam de jogar suas contas para cima dos trabalhadores. E os burocratas dos sindicatos não deixam de estampar suas caras de pau, tentando enganar com palavras a peãozada. Só na Gescri, uma indústria vestuária, já somam-se 220 demissões, com 50 antes da crise sanitária e agora com novas 170. Depois de centenas de trabalhadores perderem seus empregos, os burocratas ainda tiveram a coragem de lançar uma nota para defender seus dirigentes políticos oportunistas, afirmando com todas as letras, sem dó, que em negociação com os patrões aceitaram todas as demissões, com a única condição de que pagassem as multas rescisórias.
Repudiamos a atitude dos representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria dos Vestuários de Nova Friburgo, que não trata como crucial a defesa dos empregos dos trabalhadores. E reafirmamos que a luta pelos empregos e salários deve ser uma luta levada a sério, da qual nunca podemos abrir mão. Devemos defender os empregos e salários de forma intransigente. Recebemos relatos de trabalhadores repudiando a atitude acovardada do sindicato e afirmando um completo desamparo em meio à situação bárbara do desemprego. A situação é difícil e nos prova, mais uma vez, que não dá mais para ter na frente dos sindicatos de trabalhadores dirigentes políticos que se movem apenas por seus interesses particulares. É hora de colocar para fora dos sindicatos os oportunistas de plantão e os sanguessugas da classe operária.
Mas o que fazer com a empresa? A mesma alega dificuldades administrativas e grandes calotes que impedem o pagamento dos trabalhadores. O nosso papel nesse cenário é claro. Se a empresa alega que as contas não fecham, que prove com a abertura dos seus livros de contabilidade. Só assim poderemos saber a real situação econômica da empresa em questão. A questão que está colocada aqui é o lucro do patrão ou a vida de tantas costureiras e demais trabalhadores da empresa. Nessa história, nós não podemos abrir mão de forma alguma de defender, antes de tudo, a vida desses trabalhadores, que dependem dos empregos e dos salários para sobreviver. Por isso, precisamos exigir já à empresa que recontrate imediatamente todos os trabalhadores demitidos, sem cortes ou redução de salários. A crise econômica que virá e a sanitária que vivemos traz aos trabalhadores um cenário onde sobreviver com esse sistema que suga até as últimas gotas de nosso sangue torna-se ainda mais difícil. Imagina só passar por esse cenário de pandemia e novas crises gerais do sistema sem um tostão para comprar remédios ou alimentos. É uma crueldade sem fim. Nós temos o que fazer. Os dirigentes como o senhor Edil ou a senhora Luzia Falcão, que dizem que nada podem fazer para garantir os empregos e salários dos trabalhadores, mentem para a peãozada. Se esses não entendem ou fingem que não sabem que é a luta dos trabalhadores organizados que pode tudo garantir, que eles sumam do sindicato que sugam há décadas, pois só o que fazem para os trabalhadores é peso.
Aos trabalhadores da empresa, que ainda estão empregados, precisamos dizer que não podemos mais cair no papo furado dessa turma que está hoje nos sindicatos. Lutar pelos reajustes ano a ano não garante o poder de nossos salários. Bem como os discursos descarados dos dirigentes desses sindicatos não podem garantir nossos empregos. Precisamos lutar desde já para garantir nos acordos coletivos as escalas móveis de horas de trabalho e de salários. Só elas podem garantir que o poder dos nossos salários não seja sugado mês a mês pela inflação crescente, bem como a compra de novas máquinas ou a diminuição de trabalho não signifique novas demissões para os trabalhadores. Se o momento exige que as máquinas parem por conta da pandemia, basta que não trabalhemos e que não haja redução ou cortes nos salários.
Você está ouvindo a Rádio Corneta, a versão em áudio do jornal que não tem rabo preso com o patrão.
Na Itália, um outro vírus se espalha, a fome.
A situação na Itália vem se agravando cada vez mais nos últimos dias. O número de mortos devido à crise do coronavírus já ultrapassa o da China e muitos municípios não conseguem enterrar seus próprios mortos. O governo italiano, como todos os governos ao redor do mundo, não consegue dar resposta à altura da crise, não conseguindo garantir nem a saúde nem a alimentação da maioria da população. Nas últimas semanas, trabalhadores de vários setores se mobilizaram e paralisaram seus locais de trabalho, em resposta ao pouco caso do governo e dos patrões diante do risco de contágio à doença. Muitas fábricas do território italiano pararam a produção para que fosse garantido o direito do trabalhador de ficar em casa e não adoecer e nem infectar sua família. Ou seja, se o peão não fizer por ele, não será o governo ou os patrões que farão. É assim no mundo todo, e na Itália não seria diferente.
A tensão tem aumentado bastante no sul do território italiano. De acordo com um estudo recente da CGIL, principal sindicato italiano, em Palermo e na província, um a cada três trabalhadores trabalha na informalidade. Na metade do território italiano, a economia informal emprega quase 4 milhões de pessoas. Segundo dados de 2018 da Aliança Cooperativa Italiana, naquele ano eram contabilizados 9 milhões de italianos em situação de pobreza relativa e 5 milhões de italianos em situação de pobreza absoluta. Ou seja, ao contrário do que a burguesia e sua imprensa vendida divulgam, se a fome se alastra pelo território italiano, não é por conta de um efeito colateral da pandemia, mas de uma crise econômica que já vinha se arrastando e se aprofundará ainda mais no próximo período. Diante da crise agravada pela pandemia, na própria região de Palermo, a maioria das famílias pede assistência alimentar ao município, pois já não contam com a mínima condição de se alimentar com o básico. Porém, a situação de desespero e falta de alternativa para a população trabalhadora levou a tentativas de saques em supermercados e revolta da população em muitas regiões do sul da Itália. "Não temos dinheiro, não vamos pagar", disseram clientes de um supermercado em Palermo, com carrinhos carregando o essencial e bolsos vazios. "Não temos mais dinheiro, precisamos comer", é o que se ouvia da boca das pessoas nas ruas. Em Bari, em Nápoles e em outras localidades também ocorreram explosões de raiva por parte da população, e a polícia sempre foi acionada para manter a ordem do capital.
Os saques espontâneos a supermercados, os assaltos desesperados a farmácias que se alastram pelo sul da Itália, manifestação legítima diante da fome da população e do descaso que ela enfrenta, provavelmente se espalharão pelo país, como afirma um membro do governo italiano. Existe um risco potencial de revoltas e rebeliões espontâneas e organizadas, afirma o Serviço de Informações italiano, em relatório enviado ao primeiro-ministro Conte e ao ministro do Interior, Lamorgese. O ministro do Sul, Pepe Provenzano, em entrevista ao jornal República, declarou: Atentos ao sul. Ele pode explodir. Devemos agir rapidamente. A manutenção da democracia está em risco. É preciso ampliar a renda da cidadania. Esta renda é uma ajuda econômica em média de cerca de 550 euros, oferecida pelo Estado a quem não tem emprego. Os capitalistas e seus políticos só olham para as necessidades da classe trabalhadora na marra, quando se sentem pressionados por nossa força de mobilização e revolta. A situação vivida pela Itália é apenas o início de uma crise que já vem se desenvolvendo há anos e se espalhará por todo o mundo. O coronavírus, infelizmente, levará muitas vidas, mas para quando passar, o sistema capitalista nos reserva um cenário muito pior, com milhões e milhões de mortos de fome. Não podemos deixar nossas vidas e nosso futuro nas mãos desses canalhas.
Como disse um famoso cientista italiano, Silvio Garattini, o significado da vida vem antes do significado dos negócios, mas alguém reverteu as prioridades. Pensando na Europa, um diplomata disse isso em outras palavras. Quando você conta os mortos, não conta os bilhões. Em um outro depoimento, diz um italiano, na Itália, não mais cantamos nas varandas. Muitos ficaram sem dinheiro e só querem comer.
Amazon de Nova York despede trabalhador que liderou greve por preocupações com o coronavírus. Nessa última semana, trabalhadores do depósito da Amazon em Staten Island, no estado de Nova York, se mobilizaram e paralisaram as atividades em protesto contra a empresa, exigindo que ela fornecesse melhores condições e equipamentos de proteção contra a Covid-19. Além disso, como informaram os trabalhadores mobilizados, um trabalhador deste depósito foi diagnosticado com o coronavírus. E mesmo após a confirmação do caso e pedidos de vários funcionários para que a Amazon fechasse a área para a desinfecção, a empresa continuou exigindo que o depósito permanecesse com seu funcionamento normal. Também afirmaram que a Amazon não está sendo honesta em relação ao número de casos da Covid-19 entre os seus funcionários. Há casos de infectados pelo vírus em pelo menos 10 de seus depósitos. E eles estão pedindo que a empresa ofereça uma licença paga durante a limpeza profunda no depósito. E a resposta da empresa? Qual foi? Demitir funcionários mobilizados, inclusive Chris Smalls, suposta liderança do movimento, menos de 24 horas após a paralisação. Como declarou o próprio Chris Smalls, abre aspas, como sempre, a Amazon preferiu varrer o problema para debaixo do tapete, ao invés de proteger os seus funcionários.
Pois é, companheirada. Em Gravataí, São Paulo, Nova Friburgo, na Itália, nos Estados Unidos ou em qualquer parte do mundo, nossa classe só pode contar com nossas próprias forças. Não podemos ter nenhuma ilusão com os governantes, com os patrões ou com a burocracia sindical. Só nossa auto-organização pode nos tirar desse momento tão delicado que atravessamos. Aqui no Brasil, para garantir nossas vidas, em primeiro lugar, temos que tirar o irresponsável do Bolsonaro do governo. Ele só defende o interesse dos patrões e quer que a gente continue trabalhando, colocando nossas vidas em risco e de nossos familiares também. Devemos também lutar pela paralisação total de todos os serviços não essenciais neste momento, pela manutenção da quarentena. Também não aceitaremos nenhuma demissão. Se a burguesia quer diminuir as horas de trabalho diminuindo os salários, também dizemos não. Queremos a diminuição da jornada sem redução do salário. Se a produção diminuir, por causa da epidemia ou da crise econômica, todo o trabalho deve ser dividido igualmente entre todos os empregados. E mantendo nossos empregos para garantir apenas o mínimo, ou seja, o poder de compra que temos hoje, exigimos que os salários sejam reajustados mensalmente junto com a inflação. Que o governo inicie imediatamente a construção de novos hospitais, rodovias, leitos e máquinas de saúde para resolver o problema imediato da epidemia. Exigimos um plano de obras públicas de médio e longo prazos para diminuir o impacto da crise que se avizinha. Essa é a única forma de resolver o problema dos trabalhadores informais e desempregados.
E se eu moio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se moio da partigiano, tu mi devi seppellir.
Você está ouvindo a Rádio Corneta, a versão em áudio do jornal que não tem rabo preso com o patrão. Ao longo de todo o mês, você pode ter acesso ao que acontece no chão de fábrica pelo WhatsApp ou pelo podcast.
Sotto l'ombra di un bel fior.
Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.